Bom, depois de uma disputa bastante acirrada, a Câmara dos Deputados elege em primeiro turno o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, como novo presidente da Casa para os próximos 2 anos.
O parlamentar foi eleito com 267 votos, 10 além da maioria absoluta dos deputados presentes, que compareceram em peso para a eleição da nova mesa diretora da Câmara.
Bom, nós vamos repercutir com o Antônio Augusto de Queiroz, ele que está na ponta da linha, que vai falar sobre o perfil do Congresso. Ele é analista político e diretor de documentação do DIAP. Bom dia, Antônio Augusto.
Bom dia.
Tudo bom? Bom dia por tê-lo aqui conosco. Obrigado por atender o nosso convite. E a pergunta que a gente faz é: o que esperar da nova composição da Câmara dos Deputados, que, segundo o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa, tem 198 deputados com primeiro mandato e são 289 reeleitos. O que esperar dessa nova composição da Câmara?
Pois é, a nova composição da Câmara tem uma renovação muito significativa, como você mesmo demonstrou aí com esses dados, próximo de 200 parlamentares que não estavam no exercício do mandato na legislatura passada. Acontece que boa parte dessa renovação ou é oriunda de parentes de políticos influentes,
Sim.
Ou tem origem em igrejas evangélicas ou religiões mais tradicionais, mais fundamentalistas, ou são pessoas endinheiradas ou ainda celebridades e policiais linha dura. De modo que essa nova composição seguramente é mais conservadora do que as anteriores, no período pós-redemocratização. Então nós temos um novo Congresso que pautas na área de direitos humanos terão enorme dificuldade.
Uhum.
Inclusive pela composição das mesas diretoras. Quer dizer, a eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara dificulta enormemente, por exemplo, a inclusão em pauta de um projeto que trate, por exemplo, da regulação da mídia, um projeto que trata da união homoafetiva, que é um dos pleitos do segmento gay no país, enfim. Então, é um Congresso que, certamente, para avançar nessas pautas, terá que ter um empenho muito forte do governo e também da sociedade pressionada.
Quer dizer, então, Antônio Augusto, que o novo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele vai lidar com um Congresso bem mais pulverizado, né? Um Congresso que é renovado. Isso pode trazer algum obstáculo na gestão política dele?
Pois acho que para a gestão política dele não, porque ele terá a missão de coordenar esses líderes em reuniões internas, etc. A dificuldade principal será para o governo, de reunir maioria em torno das suas pautas. O Eduardo Cunha foi muito claro no sentido de que colocará as matérias em pautas e caberá ao governo coordenar a sua base de tal modo que, tendo voto suficiente, aprova, não tendo, pode ser eventualmente derrotado. Então, desse ponto de vista, o governo é que terá que reunir e coordenar a sua base, porque desta vez, diferentemente de legislaturas anteriores, não contará com o presidente da Casa cumprindo esse papel. O presidente foi eleito com a votação expressiva de partidos da oposição, de modo que buscará, como disse na sua campanha, certa independência em relação ao Poder Executivo.
Mas o deputado Vicentinho, que é líder do PT, até numa reportagem que nós exibimos aqui, ele admitiu até falhas do partido na articulação com os deputados, mas ele lembrou bem que o PMDB não é base do governo. O PMDB é governo porque tem a vice-presidência da República. Né?
É verdade, o PMDB é governo. Mas qual o PMDB? O PMDB é um partido em que está fracionado regionalmente e nas duas casas. O PMDB do Senado é uma coisa, o PMDB da Câmara é outra coisa, completamente diferente. A bancada do PMDB, em sua maioria, é pouco cooperativa ou mesmo até hostil às propostas governamentais. Há disputas permanentes dos PMDBistas em relação à bancada do PT, que também é governo. Então, o fato que o PMDB fazer parte do governo ou ser governo não assegura que a bancada da Câmara, o PMDB da Câmara, vá seguir fielmente a orientação que vem do Palácio Planalto. Há um nível de insatisfação muito grande, não apenas do PMDB, mas de muitos outros partidos da base, com a forma como o governo conduziu a relação na legislatura passada, e a eleição do Eduardo Cunha, em certa medida, já é um recado no sentido de que o governo tem que mudar a forma como se relaciona com o Congresso, que eu devo admitir, não foi das melhores. Era comum um ministro se deslocar para o Estado e levar apenas os parlamentares do seu partido, esquecendo e ignorando os demais integrantes da base daquele Estado. A presidente nunca levou na sua comitiva, quando viajou nos estados, né, os parlamentares da sua base. E isso irrita profundamente os parlamentares, porque no momento de votar matérias impopulares, o governo conta integralmente com seu apoio.
Lembra da base, né?
Dividir ou de ter uma demonstração de prestígio, né, dividir o poder, ou seja, usufruir, né, de decisões favoráveis do governo, meia dúzia selecionado aqueles mais próximos do presidente ou do ministro.
É, e como você bem disse, Antônio Augusto, o governo vai ter que coordenar suas bases aqui no Congresso depois da eleição do deputado Eduardo Cunha. No, quer dizer, o trabalho maior vai ser do governo, né?
Ah, sem dúvida nenhuma. O governo vai ter que azeitar muito bem a sua coordenação política, atender com muita atenção aos parlamentares nas audiências, nas visitas aos estados e mesmo nas suas nomeações, naturalmente com critérios, né, e liberar as emendas com celeridade. Se não houver esse conjunto de iniciativas, o governo terá sérias dificuldades e poderá ser derrotado em várias matérias, porque à disposição do presidente é não fazer como seus antecessores, deixar na gaveta matérias que são desconfortáveis para o governo, mas que uma vez submetidas à votação seriam aprovadas facilmente. Há centenas de casos nesse sentido. Eu citaria aqui apenas de interesse de servidores públicos e trabalhadores, dois. A PEC, que trata da que extingue a contribuição dos inativos, é uma matéria que, se fosse a voto, seria aprovado facilmente. 450 parlamentares na legislatura passada pediram ao presidente a inclusão em pauta e não foi pautado. Se tivesse sido, certamente o governo teria sido derrotado. E o Eduardo Cunha dificilmente deixará de pautar com um número tão expressivo de parlamentares pedindo. Outro aspecto seria, por exemplo, a jornada do enfermeiro ou mesmo o fim do fator previdenciário. São temas que têm forte apelo entre os parlamentares e que, se for a voto, será aprovado. Os presidentes anteriores não colocaram. Provavelmente, o Eduardo Cunha, se houver pressão nesse sentido, o pedido de parlamentar nesse sentido incluirá, e o governo certamente não terá votos para evitar isso. É claro que ele vai ter, como chefe de poder, que respeitar uma certa liturgia e também ter ponderação em relação a alguns temas. Não incluir, por exemplo, a chamada pauta-bomba, né, em votação priorizada em relação a outros temas. Mas, de qualquer maneira, o fato é que vai ter mais independência em relação ao Poder Executivo e dificilmente atenderá ou bloqueará ou impedirá a inclusão em pauta de matérias que contrariam o interesse do governo.
Nós estamos conversando com o cientista político Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Professor, sobre essa sexta edição da radiografia do novo Congresso, preparado aí pelo DIAP, o DIAP considera que essa composição atual do Congresso é mais conservadora que a de 1964, é isso?
Não, na verdade, é mais conservadora do que todas as outras posteriores à redemocratização.
E, com base em que critério que foi feita essa análise?
Pois é, basicamente, alguns critérios que caracterizam muito bem isso. Por exemplo, na área de direitos humanos, citaria alguns parlamentares que não renovaram seus mandatos, como, por exemplo, a ex-ministra da Secretaria da Mulher, o ex-ministro, o ex-secretário de Direitos Humanos do governo Lula, o ministro da Igualdade Racial, os Domingos Dutra, que foi o deputado que fez o enfrentamento com o pastor Feliciano na Comissão de Direitos Humanos. Então você vê que esses parlamentares mais identificados com os direitos humanos não renovaram seus mandatos. Em contrapartida, foram eleitos integrantes da bancada evangélica, com uma postura muito dura em relação a algumas pautas dos direitos humanos, e também uma bancada da BALO, bancada de segurança, que vem aí com a pauta no sentido de mexer na maioridade penal, né, acabar com as penas alternativas, desmontar o Estatuto do Desarmamento, né, de modo que nessa área de direitos humanos a gente comprova claramente que houve retrocesso. Pode citar outros exemplos. Na área do meio ambiente, os principais nomes que defendiam o meio ambiente ficaram fora da eleição e, em contrapartida, foi eleito uma bancada muito significativa vinculada ao agronegócio, que defende agrotóxicos, que defende desmatamento, né? E que isso também caracteriza um retrocesso. E, finalmente, apenas para ilustrar no mundo do trabalho, a bancada sindical caiu de 83 deputados para 50, numa redução drástica, e tendo como contrapartida o crescimento da bancada empresarial, daquele grupo de parlamentares cuja pauta se destina à redução, eliminação ou mesmo flexibilização de alguns direitos trabalhistas. Então, a partir desses critérios, fica mais do que evidente de que esse novo Congresso é mais, desse ponto de vista, conservador. Então, para resumir uma opinião a respeito do Congresso, poderia dizer que é conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico e chega a ser atrasado do ponto de vista dos direitos humanos. Agora, isso será uma tragédia, naturalmente? Não. Vai depender de como o governo, que tem um perfil mais progressista, mais centro-esquerda, mais comprometido com esses segmentos, vá atuar. O governo tem que atuar de modo ostensivo na defesa desses pleitos, desses segmentos, de um lado, e de outro, a pressão da sociedade. Porque se não houver esses dois movimentos, sociedade pressionando o Congresso e governo com a pauta patrocinando, assumindo, defendendo essa pauta, certamente não apenas não teremos chance de avanço, como há risco concreto de retrocesso.
Agora, Antônio, você lembrou bem, né, professor, que a sociedade tem que pressionar o Congresso. Uma das principais demandas das manifestações sociais do ano passado, não, de 2013, né? Foi exatamente reforma política que, considerada pelos líderes partidários, também pela própria presidente Dilma Rousseff, como um fato muito importante. Na Câmara o assunto já está em discussão, já vai há 20 anos, mas até agora não há acordo nem garantia de votação para essas mudanças tão solicitadas que é do sistema político eleitoral do país. Na sua avaliação, professor Antônio Augusto, o início de uma nova legislatura com esse elevado índice de renovação, 47%, podem contribuir para um cenário favorável para a votação dessa reforma política?
Pois é, há dois aspectos nisso. O primeiro diz respeito às manifestações de junho de 2013. De fato, um dos pontos centrais era a reforma política e também a melhoria e ampliação das políticas públicas, especialmente na área de transporte, na área de saúde, educação, segurança, etc. O problema é que aquelas manifestações foram convocadas pelas redes sociais sem lideranças claramente definidas. E na democracia representativa, as manifestações, os protestos de modo difuso, sem uma articulação, sem uma coordenação, sem uma sistematização, sem lideranças para sistematizar isso e negociar e cobrar dos poderes a implementação, perde o sentido. Foi o que aconteceu. As pessoas foram para as ruas, como não houve a implementação da sua agenda, houve uma revolta muito grande, uma indignação muito grande, e as pessoas se identificaram com os populistas, com os mercenários e aqueles que estavam contra tudo que estava aí, uma espécie de dar um basta, e elegeram pessoas que necessariamente não refletem os interesses da sociedade de um modo geral, mas que se identificou em dado momento com esse momento de indignação. Em relação à reforma política, sempre que um presidente toma posse, o Congresso é renovado, esse tema volta à pauta, e não seria diferente agora, volta com muita força. Só que, sinceramente, não acredito numa reforma política capaz de resolver, como todo mundo espera, todos os males do país. A reforma política no Brasil, com essa composição do Congresso, que se elegeu a partir de coligações, né, se elegeu pelo sistema atual, dificilmente será feita de modo estrutural e com vigência imediata. Geralmente, e isso a história comprova, as mudanças são feitas de modo gradual, de modo incremental, como, por exemplo, eu cito o projeto de ficha limpa, né? Então, para aprovar uma reforma política, eu só acredito que possa ser ampla se houver, em primeiro lugar, um forte compromisso do governo. Segundo, se a sociedade fizer uma pressão muito acentuada sobre o Congresso. E terceiro, se no conteúdo houver generosas regras de transição, ou seja, essa reforma é feita agora, mas ela vai vigorar daqui a duas eleições. Porque se for para vigorar de imediato, dificilmente passará, por exemplo, o fim de coligações, passará cláusula de barreira, né? Financiamento privado apenas cidadão, ou seja, excluindo o financiamento empresarial, o fechamento de lista. Nenhuma dessas matérias, na minha avaliação, passará se não houver esses três elementos presentes: pressão da sociedade, empenho do governo e generosas regras de transição.
Vamos aguardar então, né? Hoje os trabalhos começam, né, efetivamente, e vamos aguardar aí ao longo do ano se realmente tudo isso vai acontecer. Nós queremos agradecer ao professor Antônio Augusto Queiroz, diretor do DIAP, de Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e também analista político. Muito obrigado pelas suas avaliações e entrevista aqui no programa Com a Palavra.
Ok, muito obrigado, bom dia.
Bom dia.